Muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Antecipadamente, as desculpas pelo adiamento em cima da hora da reunião de ontem, mas seguramente todos compreendem o motivo porque assim aconteceu. E vamos começar, como é habitual, pela apreciação e votação das atas. A doutora Susana conseguiu chegar à 276, não chegou à 278, mas de qualquer maneira ainda é um número apreciável de atas que temos para votar. Como é habitual, sim, não importa, mas relatam o que se passou. Como é habitual, pergunto se há alterações que queiram introduzir nas atas. Não havendo, vou colocar a votação. As atas número 269 a número 276. Votos contra. Abstenções. Estão as atas aprovadas. Muito bem. Passado a votação das atas, vamos entrar no ponto 2. E o ponto 2 é a apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição 512/12/4 da iniciativa de contrato de ternura, Associação de Famílias de Acolhimento, que solicita a alteração da legislação sobre o acolhimento familiar de pessoas idosas ou com deficiência, Decreto-Lei 391/91, 10 de outubro, no sentido de poder ser escolhida a família de acolhimento sem intervenção da Segurança Social. Vamos, enfim, a nota de admissibilidade foi distribuída por todos. As conclusões dizem que o objeto está bem especificado e estão presentes os requisitos formais e de tramitação, pelo que a presente petição deve ser admitida. No ponto 2, sugere-se que seja questionado o Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social. E no ponto 3, sugere-se a distribuição, afinal, a presente petição, o respectivo relatório, afinal, os grupos parlamentares. Enfim, está em condições, não sei se o tempo ajudará muito, mas ficará, de qualquer maneira, apreciada, se assim entenderem. Não sei se querem fazer alguma apreciação em termos de intervenção, se consideramos apreciada. Podemos então votar. Votos contra. Abstenções. Está aprovado por unanimidade. Sou deputado ou ser deputada, relator ou relatora, será indicado pelo parlamentar do CDS. Está bem? Muito obrigado. Passamos ao ponto 3. Discussão e votação na especialidade da proposta de lei 328/12/4 do Governo. Regula a atividade de marítimos a bordo de navios que arvoram bandeira portuguesa. Enfim, vale a pena estar a ler o restante, que ainda é bastante comprido. E relativamente a esta proposta de lei, chegaram aos serviços apenas propostas de alteração remetidas pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Eu iria, se assim concordarem, dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, se calhar de uma forma geral apresentar as propostas de alteração que nos fizeram chegar, e depois decidiremos qual a melhor metodologia, se votar artigo a artigo, se votar o conjunto de propostas de alteração e depois seguir para a proposta de lei. Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. E começando já por essa questão mais pragmática, nós não vemos nenhum mal se pudéssemos votar os artigos onde o PCP apresentou propostas de alteração, portanto, votar as propostas de alteração do PCP e votar os artigos sobre os quais temos propostas e em bloco os restantes artigos, porque conseguimos unificar o sentido de voto, mas os restantes grupos parlamentares também terão que naturalmente dizer da sua justiça relativamente a esta matéria, se têm votos diferenciados ou não. Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós relativamente àquilo que são as propostas de alteração, elas são de uma forma muito simplista e muito sintética, muito viradas para a proteção dos trabalhadores dos marítimos, com limitações que no horário de trabalho e a imposição de períodos mais alargados de descanso. Efetivamente, a proposta de lei consagra um conjunto de períodos de trabalho que nos parecem manifestamente excessivos, com intervalos de descanso relativamente curtos, e o que o PCP faz no artigo 8º, com a sua eliminação, o 11º e o 49º, é fazer propostas nesse mesmo sentido. E no artigo 8º propomos a eliminação deste tipo de contrato de trabalho que nos parece claramente mais precário e desnecessário em função da realidade concreta dos marítimos, e nessa medida são estas as propostas que apresentamos, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Não sei se sobre as propostas de alteração do Partido Comunista Português há intervenções. Entendem por bem seguir a metodologia que o Sr. Deputado Jorge Machado apresentou, de se votar o artigo 8º, proposta de alteração do PCP, e depois seguidamente os restantes artigos, não sendo aprovadas as propostas de alteração, votar depois o artigo com a redação que está na proposta. Parece-vos bem? Então assim faremos. Vamos votar a proposta de alteração apresentada pelo Partido Comunista Português para o artigo 8º. A epígrafe é contrato de prestação de serviço a bordo de navio e eliminar. Votos contra a proposta do PCP, CDS, PSD, abstenções, PS, voto a favor, PCP. Está rejeitada a proposta de alteração, com os votos contra do PSD e do CDS, a abstenção do PS e o voto favorável do grupo parlamentar proponente, do PCP. Podemos então votar agora o artigo 8º, tal como consta da redação da proposta. Ora, votos contra, PCP, abstenções, PS, votos a favor, PSD e do CDS. Está, portanto, aprovado uma votação que é a seguinte: votos a favor do PSD e do CDS, abstenção do Partido Socialista e votos contra do PCP. Passamos. Perdão? Não? Ah, muito bem. Passamos então ao artigo 9º, à proposta de alteração do PCP relativa à proposta de lei número 328. Artigo 9º, limites máximos do período normal de trabalho. E vamos votar as propostas de alteração apresentadas pelo grupo parlamentar do PCP. Votos contra, propostas de alteração do PCP, PSD e CDS, abstenção, PS, votos a favor, Bloco de Esquerda e do PCP. Está, portanto, rejeitada a proposta de alteração, os votos contra do PSD e do CDS, a abstenção do PS e os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Votamos o artigo 9º, a redação da proposta de lei, votos contra, é texto da redação, PCP e Bloco de Esquerda, abstenção, PS, votos favoráveis, igual ao artigo 8º. Artigo 10º, vamos votar as propostas de alteração do PCP. Votos contra. Propostas de alteração do PCP, PSD e CDS. Abstenções, PS, votos favoráveis. Votação equivalente à proposta de alteração para o artigo 9º e rejeitada. Vamos agora votar para o artigo 10º o artigo 10º como consta da proposta do Governo. Votos contra. PCP e Bloco de Esquerda. Abstenções. Votos favoráveis, está então aprovado com votação idêntica ao artigo anterior. Artigo 11º, descansos, proposta de alteração do PCP. Votos contra, PSD e CDS, abstenções, PS, votos a favor, PCP e Bloco de Esquerda. Mesma votação e, portanto, não está votada favoravelmente a proposta de alteração. Passamos ao artigo 11º, como consta da proposta de lei. Votos contra, PCP e Bloco de Esquerda, abstenção, PS, votos a favor, PSD e CDS, mesma votação do artigo 10º. Artigo 49º, norma revogatória, proposta de alteração apresentada pelo PCP. Votos contra, proposta de PCP, CDS, PSD, abstenção, PS, votos a favor, PCP e Bloco de Esquerda. Está rejeitada. Artigo 49º, de acordo com a proposta do Governo. Votos contra, PCP e Bloco de Esquerda, abstenção, Partido Socialista, votos favoráveis, PSD e CDS, está aprovado. Portanto, vamos agora votar os restantes artigos, tal como consta da proposta de lei apresentada. E, portanto, é isso que estamos a votar. Concordam com essa metodologia, portanto, vamos votar. Votos contra, abstenções, abstenção do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda, votos favoráveis, do PSD e do CDS. Portanto, está aprovado com esta votação, excluindo os restantes artigos. Muito bem? Posto isto, temos o ponto 3º concluído. Passamos ao ponto 4º, discussão e votação na especialidade das iniciativas legislativas pendentes sobre natalidade. Eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes para nos elucidar sobre esta pendência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já os grupos parlamentares já reuniram sobre esta matéria e ficou acordado, portanto, que ainda há uns pontos pendentes e, portanto, solicitar que este ponto passasse para a reunião da próxima reunião da Comissão. Muito obrigada.
Muito bem, não sei se há algo a obstar. A sugestão é que estas propostas passem para a reunião de dia 15, que está provisoriamente marcada para as 14 horas. E, portanto, se não houver nada a obstar, assim se fará. É uma reunião em que está previsto também discutirmos e fazermos a especialidade do Código Cooperativo, mas, enfim, se demorar um bocadinho mais, também teremos a tarde, e o trabalho forçado, etc. Portanto, enfim, mas teremos tempo para isso. A Sra. Deputada Clara Marques Mendes interveio para dizer que, para solicitar o adiamento para o próximo dia 15, que é quando temos indiciariamente marcada a reunião da Comissão, e juntaremos estas questões da natalidade com as do trabalho forçado e o Código Cooperativo para essa data. Está bem? Nada havendo a obstar, assim faremos. Passamos então ao ponto 5, discussão e votação na especialidade de um conjunto de projetos que todos versam sobre a questão da profissão de criminólogo ou de criminologista. Fui informado, quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo PSD e também pelo CDS-PP, de que haveria um texto de substituição consensualizado. Eu pedi que esse texto fosse distribuído agora. Se entenderem, podemos fazer a votação no final. Se se sentirem confortáveis para se fazer a votação, desde já, assim faremos. O texto foi consensualizado entre os três grupos parlamentares proponentes. Portanto, eu pedi que fizessem agora a distribuição do texto. Peço-vos desculpa pela distribuição. Muito bem. Pronto, doutora Susana esclarece que o que se vota é o que está a negrito no texto. Páginas.
É parte final.
Parte final.
É a recomendação.
É a recomendação. Estão.
Portanto, eu ia precisamente alertar, ou pelo menos referir, que a parte preambular não é votada, é apenas a parte resolutiva e estamos de acordo com ela, pelo que lemos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o projeto de resolução que agora apresentamos tem efetivamente uma particularidade. Não é habitual as juntas de freguesia assumirem a criação, gestão e manutenção de equipamentos sociais, mas no caso concreto da junta de freguesia Sudefeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, na cidade do Porto, agora em união de freguesias, a verdade é que estas juntas de freguesia, face à ausência de equipamentos por parte do Governo, da Administração Central, foram as juntas de freguesias que deram o passo na criação de equipamentos para a infância, para os idosos, para responder àquilo que são as exigências e as necessidades da população. Efetivamente, as valências que respondiam e respondem abrangem a creche, o jardim de infância, centros de dia e serviço de apoio domiciliário. Só que acontece que, fruto de alterações legislativas e de opções políticas deste Governo, está decretado para finais de julho, salvo erro, julho deste ano, o financiamento deste mesmo equipamento. Acontece que esta opção de impedir o financiamento da Segurança Social a estes equipamentos vai comprometer aquilo que são serviços que existem para a população com mais de 30 anos de apoio e de serviço a estas populações. Dá nota, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que o que está em cima da mesa são 80 trabalhadores com vínculo público, que trabalham nestes equipamentos, que estão na iminência de irem para a requalificação, para o desemprego, devido a esta alteração legislativa que efetivamente impede o financiamento das juntas de freguesia até a partir de junho de 2015. E nessa medida, Sr. Presidente e Srs. Deputados, nós entendemos que esta situação não pode ficar assim, isto é, o Governo decide apenas financiar IPSS numa opção ideológica com a qual nós não concordamos. Entendemos que deve haver rede pública de equipamentos e o financiamento exclusivamente de equipamentos da área do terceiro setor por via das GPSS é, na nossa opinião, um erro dramático e que terá consequências muito concretas na vida dos utentes e terá consequências muito dramáticas na vida dos trabalhadores que estão aqui em causa. E, portanto, o projeto de resolução que o PCP apresenta para este problema concreto é recomendar ao Governo que tome as medidas necessárias para que a Segurança Social assuma diretamente a gestão dos equipamentos e serviços prestados no âmbito do apoio à criança e idosos, garantindo assim a sua manutenção na esfera pública, com uma nota que aqui queríamos deixar, não vemos nenhum mal que seja a Junta de Freguesia a assumir essa mesma responsabilidade, ela deveria ser assumida em abstrato pela Segurança Social, é a Segurança Social é que deveria criar essa mesma rede de equipamentos, mas tendo em conta aquilo que é o problema jurídico que está montado, a solução que se encontra é, não sendo permitido do ponto de vista legal e não sendo possível uma alteração legislativa que permita financiar as juntas de freguesia, a solução terá que passar, na nossa opinião, pela assunção por parte da Segurança Social dos equipamentos na sua gestão e aí não há nada que impede a Segurança Social de tomar conta desses equipamentos, a não ser o preconceito ideológico contra o sistema público de Segurança Social. A segunda recomendação que avançamos é que se tomem as medidas necessárias para que a Segurança Social, cumprindo aquilo que são as suas responsabilidades, assuma os postos de trabalho em questão, mantendo o vínculo público, porque efetivamente estes 80 trabalhadores não têm responsabilidade nenhuma e seria uma injustiça enviá-los para a requalificação sem mais. E, portanto, é uma situação que nos preocupa, quer a situação dos utentes, quer a situação dos equipamentos e, nomeadamente, também a situação dos trabalhadores destes equipamentos sociais.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Está aberta a discussão sobre este ponto? Há inscrições? Sr. Deputado Paulo Rios tem a palavra.
Muito boa tarde a todos. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputados. Relativamente a esta questão, que é uma questão que eu conheço relativamente bem, pelo facto de ser do Porto, não mais que isso, a verdade é que não há exatamente aqui uma opção ideológica. Como sabemos todos, existem milhares de freguesias, e estamos a falar da aplicação de uma lei que já vem, salvo erro, 2007 ou 2008. É uma lei que nem sequer foi criada por este Governo e está a ser implementada e a sua concretização a 100%, aliás, tarda. Acontece é que, ao longo do tempo, cada junta, e permitam-me corrigir o Sr. Deputado, a existência de equipamentos desta natureza em juntas, pelo menos no Porto, era usual. Era usual. Acontece é que, em cada junta, foi sendo encontrada uma forma de ultrapassar e resolver e fazer cumprir a lei. O que é ultrapassar e resolver? A Segurança Social esteve disponível, como está disponível, para auxiliar as juntas a encontrar soluções, seja na promoção de IPSS que possam assegurar estas valências e, desta forma, o financiamento, seja também pela possibilidade que se pode criar de acedência sem perda de vínculo dos próprios funcionários às IPSS ou às novas criadas. Isto foi feito nos mais diversos sítios, foi feito inclusivamente no Porto, sendo que, se calhar esta, até mais do que as outras, esta junta persistiu em não fazer. E o assunto é um assunto que se arrasta há imenso tempo, e neste momento a questão é já muito mais de teimosia. A preocupação com o vínculo dos funcionários deve ser nossa e também devia ser imenso da sua entidade patronal, que é o Presidente de Junta, a quem competia ser o primeiro atento e preocupado com o tema. Embora convenha distinguir aqui a preocupação com as populações e os apoios com a preocupação com o vínculo. São duas preocupações, embora sejam diferentes. Acontece que a Segurança Social do Porto está disponível hoje, às 3:50 ou às 3 horas, para reunir com a Junta, encontrar soluções, apoiar a criação de instituições que permitam o financiamento e o apoio a estas pessoas, nomeadamente aos idosos. Acontece é que, da parte da Junta, especialmente desta, existe zero diálogo ou zero de vontade para encontrar uma solução. Aparentemente para a junta, até faz-me lembrar outras paragens e outras posturas. Para esta junta, o diálogo não existe, não procura a segurança social para encontrar uma solução negociada e persiste apenas na reclamação de que assim não pode ser. Isto tem tudo de facto para não acabar bem, embora aquilo que vale a pena dizer são duas coisas. Primeiro, o vínculo dos trabalhadores é o vínculo dos trabalhadores, existe e tem as garantias que a lei lhe assegura, competindo à junta depois encontrar a melhor solução, sendo que outras juntas encontraram soluções com base neste paradigma, e sendo que existe da parte da Segurança Social, confirmadamente, senão nem sequer o afirmava aqui, a vontade de encontrar ou ajudar a encontrar essa solução que respeite a lei. Se a junta persistir nesta solução, de facto, teremos um problema que é persistir ao fim de 6 ou 7 ou 8 anos em não cumprir uma lei que deveria e está em vigor. Ademais, também chamar a atenção dos seus deputados que, olha lá se a moda pega, porque hoje estamos a reclamar esta solução casuística e não legal para esta junta e amanhã teremos outras. E a seguir teremos outras, porque nós temos milhares de juntas e em muitas delas houve este problema. Quase todas estão ultrapassadas, esta será das poucas onde não estão. Assim sendo, o PSD, depois de uma longa audição interna, vai votar contra este projeto pelos motivos que enunciei. Muito obrigado.
Obrigado. Mais intervenções? Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o caso é conhecido, já foi inclusivamente debatido aqui também no Parlamento. No Porto é também um objeto de polémica e, portanto, duas ou três notas. Primeiro, é evidentemente uma escolha ideológica não permitir que esses equipamentos se mantenham sob o domínio do Estado, seja o Estado central, seja o Estado local. E, portanto, isso resulta de uma lei que não é... enfim, que já é antiga, mas é uma escolha ideológica, uma escolha profundamente ideológica, a ideia de que só constituindo instituições particulares é que a Segurança Social pode celebrar protocolos. Assim sendo, nós achamos que é importante que se garanta, por um lado, que os serviços à população continuam a prestar-se, que os trabalhadores mantêm o seu vínculo, e não vemos nenhuma razão, porque já discordámos na altura também sobre essa opção, para que se dê um monopólio às instituições privadas de poderem celebrar protocolos com a Segurança Social. E, portanto, a solução que é aqui proposta, que o PCP aqui apresenta, é uma solução que responde, que procura responder aos problemas da população que é beneficiária destes equipamentos e deste apoio, que procura responder ao problema dos trabalhadores e que procura fazê-lo sem cair nessa opção e nessa obrigação, segundo a qual só transformando serviços que eram públicos, que eram da responsabilidade, neste caso, de uma junta de freguesia ou de um conjunto de juntas de freguesia que foram agregadas, é que poderiam ter o apoio da Segurança Social, o protocolo com a Segurança Social. E, portanto, parece-nos que a solução que é aqui proposta é uma solução razoável e, portanto, acompanhamos a proposta que foi feita.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Não havendo, eu devolveria a palavra ao PCP.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado pelos contributos para a discussão, mas eu diria que o Sr. Deputado do PSD referiu que esta é uma solução não legal e isso não corresponde à verdade. Não há nada no projeto de resolução que não tenha escopo ou fundamento legal para ser concretizado, porque a Segurança Social pode assumir a gestão dos equipamentos. Portanto, dizer que não é uma solução legal não corresponde à verdade. Segunda questão. Diz o Sr. Deputado que não é uma opção ideológica, é uma opção profundamente ideológica, porque o Governo, o Sr. Deputado diz que a lei não é deste Governo, mas está a concretizá-la, quer dizer, concorda com ela. Se quisesse, poderia ter alterado a lei, não é? Já alteramos 500 mil leis nesta legislatura, esta seria uma boa lei para alterá-la. Portanto, não a quiseram alterar, quer dizer que o PSD concorda com esta lei. Isto é, uma lei que faz a segregação em que apenas a rede privada, só as entidades privadas, podem ter equipamentos e protocolos com a Segurança Social. E isto é uma opção ideológica profundamente errada e antidemocrática. Então, se uma junta de freguesia entender que há um problema para resolver, há populações que precisam de um determinado serviço, porque carga d'água é que não pode uma junta de freguesia, que até colocou aquilo no programa eleitoral, criaram um equipamento que faz falta à população. Porquê que, neste país, tiveram que as juntas de freguesias, de uma forma completamente artificial, andar a criar IPSS para que possam ter protocolo? O que é isto? É para ter clientelismos do ponto de vista instalados naquilo que é IPSS? Mas porquê que não pode ser o controle democrático de uma junta de freguesia? E se o equipamento não tiver a ser bem gerido, pois bem, temos as eleições de 4 em 4 anos para resolver esse problema. Esta é uma opção de matriz ideológica completamente inaceitável. E, portanto, dizer que o Presidente da Junta tem uma teimosia e que não quer resolver o problema é completamente errado. Porque o que ele tem é a concepção que precisa prestar um serviço à população e que não deve ser discriminado à rede, não deve ser discriminado no acesso aos protocolos com a Segurança Social. E, portanto, eu reitero esta questão. É uma opção ideológica errada, na nossa opinião. É mais cabal demonstração que o governo PSD-CDS-PP nunca quis construir uma rede pública de equipamentos. Nós entendemos que a GPSS tem um papel importante, mas é em complementariedade àquilo que é uma rede pública, porque só a rede pública tem condições de garantir quer a universalidade dos serviços, quer um conjunto de outras questões, nomeadamente da acessibilidade do ponto de vista financeiro aos equipamentos. E nessa medida, Sr. Presidente e Srs. Deputados, insistimos que esta é uma solução com cabimento legal e que esta perspectiva de não permitir que não existam equipamentos que não nas IPSS é errada e é, na nossa opinião, profundamente atentatória àquilo que são os direitos das populações e àquilo que deveria acontecer no nosso país.
Fica então discutido este ponto. A votação não será nesta sede. Passamos ao ponto 7, apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 192/12, primeira, do CDS-PP, cria a ordem dos fisioterapeutas. Senhora deputada autora de parecer, a Sra. deputada Lisa Salgueiro, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A iniciativa que visa a criação da ordem dos fisioterapeutas foi apresentada pelo grupo parlamentar do CDS-PP, foi apresentada nos termos regimentais e constitucionais. E de acordo com a iniciativa, o CDS apresenta novamente uma iniciativa que já havia apresentado antes, que retomando a iniciativa de criar a Ordem dos Fisioterapeutas, que resultaria da atual transformação da atual Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, que é uma associação de direito privado em associação de direito público. É alegado que a profissão de fisioterapeuta está incluída na classificação internacional das profissões da OIT e é reconhecida na legislação portuguesa desde o ano de 1966. A fisioterapia é mundialmente reconhecida como uma parte essencial do sistema da prestação de cuidados de saúde e a identidade da intervenção do fisioterapeuta reside num corpo de saberes próprio e no seu modelo de atuação, que inclui avaliação, diagnóstico, planeamento, intervenção, reavaliação, aconselhamento, prevenção e promoção da saúde, sendo os fisioterapeutas agentes de contacto direto com os utentes, estando dotados tecnicamente da capacidade de iniciar um processo e de o conduzir até ao fim na sua área de intervenção, através da determinação da alta da fisioterapia ou do encaminhamento para outros profissionais. É dito também que os fisioterapeutas podem exercer a sua atividade independentemente de outros profissionais de saúde ou como membros das equipas pluridisciplinares. É feita mais um conjunto de alegações que dizem respeito à própria profissão e é-nos dito ainda que os fisioterapeutas se encontram hoje enquadrados em termos de direito público na carreira dos técnicos de diagnóstico e terapêutica, portanto, no pressuposto de que são um corpo especial da saúde e de paralelo a outras carreiras na área da saúde, como médica e de enfermagem, conferindo-lhes esta carreira uma total autonomia profissional e uma linha hierárquica própria e atribuindo aos coordenadores e diretores funções específicas na sua gestão. No âmbito deste trabalho foi ouvida a Associação dos Fisioterapeutas. É aqui relembrado também, relembro aqui que já houve iniciativas noutras legislaturas que visam exatamente o mesmo fim. Em termos de direito comparado, aqui feita uma breve análise no que diz respeito à legislação espanhola, francesa e do Reino Unido, e penso que a leitura do relatório é esclarecedora e, portanto, não vou aqui repetir aquilo que está escrito, penso que da consulta fica claro o que está plasmado nas outras legislações internacionais. A Associação Portuguesa dos Fisioterapeutas foi ouvida e vem naturalmente defender a necessidade da criação desta ordem e, do ponto de vista do que, no que diz respeito ao que nos compete analisar em sede de relatório, apenas concluo que são cumpridas todas as normas regimentais, legais e constitucionais aqui aplicáveis e sendo respeitadas, entendo que esta iniciativa legislativa está em condições de ser discutida e votada em plenário de acordo com as normas aplicáveis a estas situações da iniciativa legislativa de um dos grupos parlamentares. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Salgueiro. Não sei se há intervenções sobre este ponto, se há algum grupo parlamentar se pretende inscrever. Não havendo, podemos então passar à votação do parecer. Votos contra? Abstenções? Está aprovado de unanimidade. Sr. Deputado, muito obrigado. Nos outros assuntos, muito rapidamente informar-vos que amanhã o bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas será ouvido na COFAP pelas 10 horas e, portanto, os senhores e as senhoras deputadas que se quiserem associar a essa audição poderão fazê-lo. Um outro aspecto também, que é o seguinte, pelas 4 horas creio que será ouvida a Associação de Profissionais de Serviço Social, creio que é assim que se designa, no âmbito do projeto de criação da Ordem dos Assistentes Sociais, e relativamente a entidades a ouvir, chegaram aqui um conjunto de sugestões, creio que do PSD e do CDS, que conviria agora discutir convosco para depois, em sede de grupo de trabalho das ordens, decidirem, enfim, depois a respectiva marcação. Ora, como esta, se a Sra. Deputada Mercedes Bosch quiser fazer a apresentação, poderá fazê-lo, se quiser que eu leia, que diga. Muito bem. Então, é-nos sugerido, creio que também pelo grupo parlamentar do CDS ou apenas pelo parlamentar do PSD? Ouvir-se, ou pelo menos convidar-se para a audição, o Conselho Nacional das Ordens Profissionais, designadamente o Presidente. Um representante do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas por causa da formação em Política Social. Nós recebemos alguns e-mails exatamente chamando a atenção para este aspecto. E aqui a sugestão seria que se ouvisse o Sr. Professor Fernando Serra, que é o coordenador do mestrado em Política Social, portanto, designadamente o Professor Fernando Serra. Há também a sugestão de se ouvir a Associação Portuguesa de Sociologia. A Presidente é a Sra. Professora Ana Romão, portanto, designadamente, poder-se ouvir a Sra. Professora Ana Romão. Sem designar ninguém, chamam a atenção de que há entidades que formam assistentes sociais e outras profissões que também intervêm na área social, como educadores sociais e animadores sociais, e, portanto, que seria eventualmente interessante ouvir o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos ou a Associação Portuguesa de Ensino Superior Privado, uma vez que estas formações mais recentes não têm uma representatividade tão forte e, portanto, seria eventualmente útil ouvir as entidades que os formam. Aqui sem designar. Depois, também há a sugestão de ouvir algumas entidades empregadoras destes profissionais e aqui, concretamente, a União das Misericórdias Portuguesas, a CNIS ou a União das Mutualidades. São estas as sugestões que chegaram, são estas as sugestões que estão sobre a mesa e, portanto agora ouço-vos relativamente a estas propostas. Recapitulando, o CNOP, o ISCSP, por causa da formação em Política Social, a Associação Portuguesa de Sociologia, entidades de cúpula que formem profissionais que desenvolvem o seu trabalho na área de intervenção social, não necessariamente, mas também assistentes sociais e representantes de entidades empregadoras. São estas as sugestões e, portanto, agora ouço-vos relativamente às mesmas.
Sr. Presidente, só para agradecer até os contributos e as sugestões que fazem, o Partido Socialista já tinha indicado a sua sugestão, que já se vai proceder, aguardávamos também com expectativa e com esperança de que sugerissem entidades a ouvir desta qualidade e penso que qualquer uma das audições tem pertinência. E o nosso princípio é sempre, naturalmente, como tem sido, aliás, foi sempre na Comissão, de ouvir ao máximo todos os contributos e recolher todos os contributos. Pedimos só que se calendarize de modo a termos a iniciativa concluída para o nosso último plenário.
sei se o PCP...
Não, Sr. Presidente, estamos de acordo, desde que as audições sejam feitas em grupo de trabalho, como estavam.
Creio que então há concordância, portanto aquilo que se fará é, vamos agendar e vamos fazer o convite a estas entidades, tentando que eventualmente seja possível, não sei se nem todas eventualmente aceitarão, portanto não sabemos, portanto vamos fazer o convite e se calhar definiríamos que é terça-feira. A senhora está da Mercedes Borges.
Por nós pode ser terça-feira. Pode? Não pode. Não faz mal. A gente vira-se. Pode ser terça-feira, porque não vejo outro dia assim. Portanto, algumas, pelo menos, terão que ser realizadas nesse dia. Sim. Agora gostava de deixar à consideração, Sr. Presidente, o designadamente, parece que pode vir a suscitar alguma dúvida, é que estamos num período de férias e pode acontecer que estas pessoas que são as mais responsáveis não possam vir, que indiquem outra. É só isso, mais nada.
As petições não foram agendadas. Portanto, não serão agendadas as petições. Sr. Deputado Mercedes Borges, sim. As petições pendentes para plenário não vão ser agendadas. E que já não há agendamentos, portanto, é esta a informação. Estão fechados. Estão fechados os agendamentos. E que as petições não foram agendadas para a discussão. Sr. Deputado Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de trocar aqui em reunião ou colocar algumas questões que também têm a ver com os poucos dias que temos e com os agendamentos que vamos ter que fazer. Portanto, segundo, penso que ficou acordado, na próxima segunda-feira, até às 18 horas, dia 13, é a entrega das propostas de alteração ao Código Cooperativo. Concluir que na reunião do dia 15, é assim... Até às 14 horas, discussão e votação na especialidade do Código Cooperativo. Às 14 horas. Às 14 horas. Sim.
E agora, natalidade,
e ordens.
E ordens também. Era a outra questão que eu queria. Era a retificação das votações do grupo de trabalho, das ordens que ainda estão pendentes. E também, depois da audição... se concordavam que a entrega de propostas de alteração ao Estatuto dos ROC tinha ficado para dia 14, terça-feira, não me lembro, é a hora, porque era para discutirmos dia 15 às 11 horas, em grupo de trabalho.
Poderá ser eventualmente dia 14 até ao final do dia?
Mas não dá tempo, pois, à doutora Susana para fazer o quadro comparativo e podermos nós também olhar para os documentos. Ainda são muitas propostas. Dia 15, dia 14 horas, deixamos a tarde livre à doutora Susana. Não? Então, segunda-feira. Não, 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 não. Sim, pode ser.
16. É quinta-feira.
Mas não é isso que está em causa, é a entrega das propostas. O que está em causa é a entrega das propostas. Porque dia 15, o grupo de trabalho reunia às 11. Não é? Sim.
Dia 15 é quarta, não há
problema. É quarta, não há qualquer problema. Pode ser, conjuntamente com o Código Cooperativo. Pode ser, também. Ok. Dia 13, por nós está fechado.
Dia 13 é segunda, não é?
É.
Isto é muita coisa, vocês têm uma grande cabeça para organizar muito bem.
Não, excepcionalmente agora não. Pode dar a mandar.
É dos roques, só. Os toques são discutidos hoje. E Código Cooperativo é no mesmo dia. Não. É só entrega de propostas. Vamos. Sr. Presidente, temos pendentes as duas ordens da saúde, se bem que uma é apenas um artigo, que é a dos psicólogos. É apenas um artigo que está pendente, que é dos psicólogos, praticamente, poderá haver um. É a ordem dos nutricionistas que está para discussão e votação hoje, a ordem dos contabilistas certificados que está para discussão e votação hoje, e fica pendente a Ordem dos Roques, cuja audição se realiza amanhã às 10 horas, cuja entrega de propostas ficou agora calendarizado para segunda-feira, dia 13, às 18 horas, e discussão e votação em grupo de trabalho às 11 horas do dia 15 do 7, quarta-feira. Se conseguirmos atingir este objetivo, conseguimos... conseguimos fechar designadamente todas aquelas propostas que estão nas minhas mãos. A Sra. Deputada Clara Marques Mendes e todos os outros membros, designadamente os outros membros das outras grupos de trabalho, tentarão também ajustar-se a esta situação.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, era para solicitar, à semelhança daquilo que foi feito a semana passada, aos serviços, através do Sr. Presidente, do calendário atualizado, porque normalmente a experiência diz-nos que não tem sido cumprido. E, portanto, para ficar bem definido, visto que faltam duas semanas, não, tem sido negociado e alterado, exatamente. E, nesse sentido, nós pedíamos para que ficasse tudo claro, que esse calendário pudesse chegar o mais breve possível, para podermos clarificar e planear a nossa agenda. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para lembrar que, relativamente aos grupos de trabalho das iniciativas da natalidade e o grupo de trabalho forçado, portanto, os trabalhos foram encerrados em grupo de trabalho, tendo passado para a comissão, designadamente para a próxima semana. Muito obrigada.
Sr. Presidente, só uma preocupação, é relativamente à reunião do dia 15 de julho. Eu chamava a sua atenção. É que, pelo que eu percebi, não haverá grandes dificuldades no que diz respeito às ordens, será apenas a transmissão daquilo que são as votações iniciárias. No grupo de trabalho forçado, as coisas estão bem adiantadas, também será a assunção das votações, sendo que na natalidade não é bem assim, não é? Haverá alguma discussão aqui, em comissão. E, portanto, teremos discussão da especialidade do Código Cooperativo, todo ele. As ordens é apenas assumir as votações que foram... E depois, no que diz respeito ao trabalho forçado e natalidade,
sendo que uma boa parte do trabalho já vem feito, haverá matéria de discussão aqui em sede de comissão. Pergunto se a reunião das duas nos permite fazer tudo, não nos permite, era a minha dúvida.
Eu creio que sim.
Dia 21 marcaremos reunião, na eventualidade de ser necessário. Não vejo se na próxima reunião conseguimos fechar este conjunto de processos legislativos, teremos tudo resolvido. Como? Ah, pode ser a ordem dos assuntos sociais. Pois, podemos ter que fazer essa discussão na especialidade em sede de comissão. Sim. Sr. Presidente, ao seu critério, e também ver, em vez de ser às 14, pode ser mais tarde, escusamos. Não.